Vamos lá então, galera. O Rick tá gravando?
Tô gravando, vambora.
Gravou tudo que a gente falou mesmo?
Tá gravando.
Falando mal do Dennis, a coisa toda?
É essa porra toda, da edição que é o que salve-se quem puder.
Nossa, p no teu c, filha da puta.
Marquei um X no seu coração, pra você nunca me esquecer.
Vamos lá então, galera, tá começando mais um podcast Cinema em Série. No podcast de hoje a gente vai discutir sobre o final do Flash. Mentira, a gente vai falar de X-Men Apocalipse. É, comigo aqui Beto Menezes, estão Rick Barbosa do Cine Top. Fala aí, Rick, tudo bem?
Aloha!
Filipe Pitanga do Almanac Virtual, fala aí, Filipe.
Terminando de lavar a louça, tá dando pra ouvir a água?
Ah, graças a Deus não.
Ah, então vou terminar.
E Denis Rimura do República Pop, fala aí, Denis.
É, foi mais ou menos um apocalipse ali. É, tá meio fraco.
Olha só, vai apanhar! Vai apanhar!
Que isso? Briga aqui no podcast, não pode. Ó, aqui é um terreno sagrado, onde todos vão respeitar. Mentira, se quiser a gente vai cair na mão. Eu sei que a distância não vai separar. Born sinking like stones all the way. É, Rick Barbosa, gostou ou não gostou?
Gostei, gostei sim. Vamos primeiro, antes de atirar pedra ou exaltar alguma coisa. O filme é legal, ele é divertido, mas ele tem problemas. Mas como entretenimento pra você ir lá, pagar sua pipoquinha, assistir, olhar pra tela, ele é bom sim. Ele é bacana, dá pra curtir.
Deixa eu ver se vocês tiveram essa mesma impressão que eu tive. Eu, cara, assistindo esse filme, diferente dos filmes anteriores que tinham um arco mais conciso durante os três filmes, assim, tirando o X-Men 3, que meio que deu uma cagadinha ali no final, mas esse filme parece muito mais um filme episódio, uma coisa mais isolada, até porque, vocês me corrijam se eu estiver errado, mas eu nem lembro dele fazer menção nenhuma a Dias de um Futuro Esquecido. Ele pareceu pra mim mais um filme episódio do que um filme de uma sequência.
É, de característica total de X-Men no cânone, né? Porque os caras não conseguem traçar uma linha narrativa onde os filmes se casem. Aí ele fica com essa cara de episódio.
Você acha isso mais que é característica de quadrinhos? Assim, eu acho, claro que os filmes do X-Men hoje estão se assumindo mais como filmes de quadrinho do que o aspecto ficção científica que os primeiros tinham. Começar pela roupa, eles vestiam couro preto. O X-Men que começou com essa onda de vestir couro preto no cinema.
É, isso aí foi total. Mas o que acontece é o seguinte, isso não é uma característica, isso é uma coisa do... A cronologia dos X-Men é uma coisa que a gente já falou antes, que ele é meio zoada. Então tem essas bagunças temporais e cronológicas. Só que nos filmes, cara, eles podiam dar uma organizada. E o Bryan Singer simplesmente caga no próprio roteiro dos filmes. Não é uma coisa que tipo, ah, o cara começou de novo, é outro X-Men, não. Mesmo diretor. E os caras não conseguem traçar uma linha narrativa. Os caras, tipo, não conseguem casar um filme com o outro. É casa quando lhe é conveniente. Isso é, eu acho ruim por um lado. Não atrapalha a sua experiência como um filme, porque ele fica com cara de episódio que nem você falou. Mas ele fica ruim de você entender como uma sequência. Ah, ele é o terceiro filme do X-Men. Não, é outro filme. Com personagens iguais.
Gente, o X-Men, a primeira trilogia, ela foi muito fortuita. Eles tiveram sorte de vir antes da trilogia do Homem-Aranha. O primeiro X-Men veio antes do primeiro Homem-Aranha, mas foi quem pavimentou para dar certo em todos os níveis de nova geração de filmes de super-heróis. Todos já sabemos, estamos cansados de saber, que X-Men é da Fox, Homem-Aranha era da Sony e Vingadores são dos estúdios Marvel. Ah, por que a gente precisa saber disso? Porque as apostas são diferentes. A Fox, desde o princípio, mesmo tendo sido mais sóbrio desde X-Men 1, ela apostou no colorido, ela apostou nos superpoderes, ela apostou na ficção científica, apesar de que a primeira trilogia era bem mais tonalizada, o tom era bem menor. A Marvel não, a Marvel foi bem pro lado mais humano. E a Sony é diferente, a Sony quase fez um desenho animado do Homem-Aranha, que deu super certo, era mega plástico, era bonito de se ver. Era realmente bonito, até o terceiro ir lá e cagar com a porra toda. E a segunda trilogia, que nem trilogia virou, cagar mais ainda. E os X-Men conseguiram ser incólumes. Quem diria que o filho O primeiro filhozinho lá, tortinho, do primeiro filme de X-Men, que é todo tortinho, mas dá certo. Dá certo, cheio de defeitinho. Virou um segundo Megastar. Virou um terceiro muito ruim. Virou um reboot Megastar. Puta filme, clássico dos clássicos. Virou um segundo, na segunda trilogia, Dias de um Futuro, mega ambicioso e que tinha tudo pra dar errado e não deu. E agora vem esse daí, vem o Primo Pobre. E dá certo. Como crítico é isso. Como fã de quadrinho, gente, foi o que a gente conversou no podcast da DC. Adaptar o Apocalipse, alguém que tem poderes de Deus, ia dar nisso. Ia dar um filme mais colorido, mais pop. E ainda assim, eles deram um toque meio shakespeariano no Apocalipse. Eles deram um toque bastante hamletiano no Magneto. Então, assim, tem um lance bem maneiro. E o filme sobrevive. Ele sobrevive aos defeitos dele. Ele tem vários defeitos. Não. Sobrevive ao fato do Magneto roubar a cena toda hora do Apocalipse. Sobrevive ao fato deles abandonarem o filme de época, que deu certo nos dois anteriores. O Primeira Classe é um primor de roteiro, de figurino, de cenário, de montagem, de inovação, de humor. O Matthew Vaughn foi uma lufada de ar fresco no primeiro. O Dias de um Futuro dá certo, só isso. Porque ele tinha a maior ambição que todos os filmes poderiam ter. Juntar dois elencos de duas gerações diferentes, com dois conceitos visuais radicalmente diferentes. O da década de 70 e o mega futurista bobo. E deu certo. Apocalipse é um Primo Pobre. Não tem tanta ousadia, não tem tanta inovação. Não assume a década de 80 abraçando mais a década de 80. Eles poderiam ter abraçado muito mais, ser feito um filme década de 80 mesmo, com punk, com roupas mais
de década de 80. Ali só viu a Tempestade, o cabelo Tempestade. O Denis falou da roupa do Noturno, da jaqueta Michael Jackson, né? Jaqueta Thriller.
É.
O Pac-Man, né? Uma coisa que já tinha sido mostrada no Dia do Futuro. O Mercúrio já tinha aquele flipezão.
Eles abandonaram a década de 80. Quando eles poderiam ter continuado a fazer o conceito de época. E tipo assim, pra mim o filme dá certo. Eu fui achando que ia ser uma bomba, querendo morder a língua. Mordi a língua um pouquinho, o filme é bom. O filme não é maravilhoso, o filme é bom. Ele dá certo. E só respondendo ao Rick, pra passar a palavra adiante, tem cronologia Dias de um Futuro sim. Tá? Porque em primeiro lugar o Wolverine acaba no fundo do mar e quem recupera ele, porque o corpo do Wolverine era o corpo do Wolverine do passado, com as garras de ossos, e o General Stryker tira ele do fundo do mar no final do Dia de um Futuro, e como a gente vê em Apocalipse, ele está sob controle do General Stryker com o Adamantium já.
Mas aí tem uma falha, Felipe, porque... Quem tirou o corpo do Wolverine do fundo do mar não foi o Stryker, foi a Mística. O que era uma puta cagada que eles fizeram. O erro, na verdade, foi do filme anterior. Eles tentaram corrigir aqui. Porque aquele final, se mostra, se ali era o Stryker tirando o corpo do Wolverine, tirava o corpo do Wolverine, tá tranquilo. Aí eles fizeram aquela ceninha do olho dele brilhando, se mostrando ser a Mística. Pra quê? Não entendi.
Então,
mas foi uma puta cagada.
Então, mas eles cagaram aí numa cena só. A gente tava conversando isso esses dias. Eles cagaram duas vezes. Porque, primeiro, eles tentaram fazer uma ponte com o filme anterior que não existiu, porque ali ficou claro que era a Mística. De repente eles falaram, não era, era o Stryker mesmo. E ao invés deles andarem a cronologia pra frente naquela cena que mostra o Wolverine, eles fazem a cronologia voltar, porque ao invés deles ligarem com próximas coisas, eles tentam ligar com aquele final do X-Men Origins, eles saindo pra neve. Fica um negócio meio zoneado. Você não precisa.
Mas aí, cara, vou te falar, isso faz sentido porque se você for, por exemplo, aquela instalação que é mostrada é a mesma instalação do X-Men Origins. Inclusive até o cenário que eles utilizaram é o
mesmo. X-Men 2 também.
E do X-Men 2 também. E do X-2 também.
Mas aí você não consegue fazer o bagulho andar, cara. Você fica voltando. É o que eu falo, a cronologia do X-Men no cinema só é casada quando é conveniente. Isso é ruim, por um lado. Não atrapalha a sua experiência vendo o filme. O filme me diverti pra caramba. Eu gostei do filme. Eu gostei muito mais do que eu esperava que eu fosse gostar. Só que você tentar salvar filme ruim com filme bom é uma droga. Aquela cena toda da prisão, do quartel lá, eu achei totalmente desnecessária pro restante do filme, porque ela simplesmente serve para fazer ligação com o filme do... fazer a ponte entre o Dia de Futuro Esquecido e o filme do Wolverine que virá, e encher linguiça, é fazer fanservice. Não precisava daquilo.
Ah, eu concordo contigo pelo lado do fanservice. Mas aquela cena, cara, é mais como... ela, primeiro que ela não tem ligação com o filme do Wolverine, porque o filme do Wolverine vai ser no futuro.
Então, mas vai aquela ser. Fuga da prisão é... Você lembrou do Origin. Tirando aquela casinha
do... Não, você lembra do Origin. É, você lembra do Origin.
Tirando aquele capacete
forte. O Origin meio que eles minaram o filme do Origin.
Eles esqueceram, né? Graças a Deus, não precisa voltar naquela desgraça, né?
Dennis, caiu, Dennis?
Não, estou aqui.
Tá aí, machucou, Dennis? Não caiu?
Não, tô bem. Eu só tô escutando vocês falarem, que eu estou...
como preparando o discurso. Amarra o Felipe agora, Alberto.
Eu tô preparando pra dar o chicoteado aqui.
Tá, só chicotear, pô. Tá, lança o teu veneno então, Dennis.
Ah, não, é que assim, o Felipe já comentou que é um filme que esteticamente ele é bem divertido, blá blá blá, que é um filme pra você ir lá assistir, ver bastante explosão, ver bastante cor, ver bastante poderzinho. E pronto, é isso só, cara. É assim, ó, na minha concepção é isso. Por quê? É, vamos falar de filme mesmo, assim. Ignora os três outros filmes. Eles não... eles foram do seu tempo, mas hoje... se o cara tá fazendo um filme aí no cinema, ele tá trabalhando tudo isso, ele tá trabalhando essa parceria, essa trilogia atual. E aí você vê, cara, que algumas coisas ficam muito meio que perdido na questão, assim, de... o continuismo, o lance lá, por exemplo, da Mística, que ela... vocês comentaram que ela era o Stryker no outro filme,
No Dia de um Futuro,
No Dias... e vários outros pontinhos. Aí você fica assim, pô... eles criam um plot do Havok. O Havok é um cara que você teve uma importância lá nos filmes anteriores, só que agora os caras matam ele como se não fosse nada, e você não tem nenhuma ligação, você não se importa nem um pouco com ele morrer. Aí você tem a Jennifer Lawrence, uma puta atriz, no contexto, assim, você vê os trabalhos atuais dela, ela tem melhorado demais.
Não, cara, eu percebo aí, que a Jennifer Lawrence nesse filme é tipo... é o escapismo dela, tá ligado? É a fuga aqui, dela. Acabou, né? Só quero fazer...
Ela é o famoso I don't care. Ela tá assim. Fazendo o filme... foi que nem na entrevista. Que ela falou na última entrevista que ela só volta pra fazer o filme se o McAvoy e o Fassbender voltarem. E aí, assim, só se meus amigos tiverem, eu também vou participar. Então, assim, ela tá pouco se importando. Ela tá fazendo por fazer. E aí pior que você tem que aguentar ela na forma de Jennifer Lawrence... Ela é muito bonita, gente, ok, tudo bem, não vejo problema nisso. Mas ela é a Mística, cara, e assim, você tem no máximo, um filme de 2 horas, você tem no máximo 10 minutos dela na forma dela original, cara. E aí, assim, você fica, porra, se ela é uma personagem que está tendo tanta relevância pra história, pra trama, trabalhasse melhor isso. Let's go to war.
Eu concordo com o Dennis quando ele fala que podia ter mais Mística e menos Jennifer Lawrence. Mas no filme, eles tentam até justificar um pouquinho a questão de dela tá um formato humano, com ela indo buscar outros mutantes. Ela tá meio numa militância. Ah,
Rick,
pera.
Eu acho o caso do Fera muito pior, cara.
Deixa eu só acertar. Nossa, isso, cara. O que eu comentei. Antes de eu ir lá, que o cara o cara tá esperando. Mas só deixa eu deixar claro. O que eu falo é que a Mística é a representação do orgulho mutante. Ela sempre fala isso. Sempre trabalhou isso. Se você tem tudo nessa parte do filme aqui, a quantidade absurda de personagem mal trabalhado, cara. A Mística, ela vai, não vai, não vai, não vai no filme inteiro. Aí não. E depois, aí você tem a Jubileu, que você tem 3 minutos dela no filme, porra, o cara faz uma mega propaganda da porra da personagem.
A Jubileu foi indefensável.
Isso é padrão dos filmes dos X-Men também.
Noturno virou um palhaço.
Peraí. Só um segundo. Tem uma porrada de personagem, ponto, mal trabalhado. Em todos eles são.
Isso tipo, é verdade, cara. O Bishop no Dia de um Futuro Esquecido é absurdo.
Nossa senhora, o Bishop é muito mal aproveitado.
Esse elenco é mal trabalhado. A Biscate Roxa, desculpa.
que mancada.
Que sacanagem. Psylocke é mal aproveitada. A Tempestade é mal aproveitada. Todos os Cavaleiros do Apocalipse são mega mal aproveitados nesse filme inteiro. O Apocalipse passa mais tempo maquiando o Arcanjo do que fazendo ele fazer alguma coisa, cara. Isso que me irritou.
Odeio aquela cena.
Não, e pior, eu não vi motivo.
Nenhum, fato, né?
Motivo pra formação daqueles 4 cavaleiros. O que os caras queriam? Tocar terror? Tirando o único ali com o Magneto que tava belo recatado do lar. E não. E mataram a família dele.
Pô, ninguém ajuda o cara a ser bom. Ninguém ajuda o cara a ser bom.
É, né? Porra, a sociedade também é foda. Mas eu não vi motivo pra formação daqueles 4 cavaleiros. A Psylocke queria o quê? Tipo. Sabe o que eu acharia legal, por exemplo? Se todos eles fossem. Depois virassem pra escola, né?
Então, sabe o que acabou virando a história? A história tentou virar o seguinte. O Apocalipse tentando se firmar como um deus entre os mutantes e pai de todos, etc. Quando, na verdade, ele tinha ficado numa terra, ele chegou de volta a uma terra que a deusa, a símbolo dos mutantes era a Mística. A história meio que virou assim. Porque quando ele chegou tentando se impor como alguma coisa, com poderes, a Mística já era o símbolo de mutante. Ficou uma coisa meio bizarra essa montagem. Porque os caras rapidinho cagam, ela fala, não vou deixar você morrer não. A Tempestade, ela fica olhando o Apocalipse enforcar a Mística, e aí ela fala, não, pera, ela é a minha diva, né?
É, que idolatrava, né?
Idolatrava ela e...
Aliás, não só a Tempestade, tipo, depois do bagulho do... O filme fala que depois do final do filme lá do futuro, a Mística passou a ser idolatrada pelos mutantes mais jovens.
Ela virou um símbolo dos mutantes, do orgulho mutante. Por isso que eu ia completar o que o Denis falou, que embora o argumento no filme tenha sido legal de tá, ela tava ali numa batalha, tentando fazer uma militância, resgatar a mutante no meio do escuro, o filme peca por ela ser exatamente orgulho mutante e não mostrar ela como mutante. A Jennifer Lawrence e a Olivia Munn têm praticamente o mesmo tempo de tela no filme. E isso eu acho ruim.
Cara, o clima da escola, eu gostei muito como mostrou a escola Xavier.
Tá bacana, cara. Tava aquilo que é, né, na verdade. Não teve nada...
Eu achei legal, por exemplo, você vê do futuro esquecido, onde tava tudo destruído e meio que largado, que é isso que tava acontecendo, a mansão Xavier tava largada aos cupins. E você vê a coisa funcionando. Eu achei aquilo legal.
Você vê o Xavier mais professor mesmo, né?
É, pô, atuando mais como um professor. Eu gostei disso. E, aliás, é uma puta referência. Eles brincam muito com essa referência de roteiro, né?
Era isso que eu ia dizer. Porque o filme é todo referencial. É porque, assim, gente, cada um dos filmes anteriores que a gente falou, eles tiveram um propósito. Eles tinham uma grande saga adaptada ou um grande... Vamos dizer assim, uma grande identidade visual versus a proposta da história. Então eles tinham um pacote completo. Esse não, esse foi um pouquinho mais oportunista. Mas por que precisava fechar? Porque, tipo assim, ele não é uma saga. Ele não é uma saga. Ele não é a saga do Apocalipse. Existem várias sagas do Apocalipse.
Porra, um monte.
Não é a Era do Apocalipse, não é o primeiro... Não é o primeiro Quatro Cavaleiros, não é o segundo Quatro Cavaleiros.
Ele só se utilizou do personagem.
O filme é meio oportunista. Ele usou o Anjo como cavaleiro porque ele é o cavaleiro clássico.
Eu acho
ele
que é o mais, Psylocke, é o mais... Ficou mais simbólico, óbvio, né, como cavaleiro. Sim.
Ele usou a Psylocke. Oba! Ele usou a Psylocke.
Não concordo com o Felipe.
Já assim? Já de Hadouken? Já?
Tô brincando. Eu te adoro. É, mas eu fiz a minha comida, tá? É, enquanto a gente gravava.
Sabe cozinhar!
Nossa. Eu tava, na verdade, apesar de eu ter gostado do filme, eu gostei mais porque eu fui esperando uma bomba, e ele não é uma bomba. E ele é bom. Ele atinge a meta dele. Mas eu, na verdade, estava concordando mais com você quando você se afastou. Porque, assim, o filme ele é oportunista. É, a gente acabou de falar, antes de você voltar, que ele não tem uma saga. Ele não tem uma saga definida. Todos os outros tinham um pacote completo. Roteiro, identidade visual, saga. Toda a proposta era ligada. Esse não. Esse é sopão de letrinhas.
Não, não é uma saga de apocalipse. Isso é chupado de Era de Ultron.
Calma.
Você tem o Tron, entrou na internet e falou, a humanidade não presta. Aí o Apocalipse entrou na TV, a humanidade não presta. Não, é esse, não, assim, ó, não tô história copiada, cara, tal. Eu só achei que...
Por exemplo, o Apocalipse tem o arquétipo do Rei das Sombras dos quadrinhos, inclusive em educar a Tempestade como ladra, pegar ela de ladra pra dar um sentido pra ela como... mutante. É, tem mil.
Pintou o cabelo dela. Ele é fevereiro da Tempestade.
Ele passou um mega hair no cabelo dela e pronto.
Olha só.
Ele é um stylist, cara. Ele deu uma roupa e deu um cabelo diferente pra ela.
Passou deu um tatuzão na cara do anjo.
É, cara, então, ele é um.
Cara, que essa cena. Se eu lembro dessa cena, eu dou zero pro filme. Eu não gosto dessa cena. Eu odeio essa cena.
Eu odeio essa cena porque foram 30 segundos jogados fora com um personagem que é uma merda, que o anjo é um puta mutante chato do cacete.
Não, o anjo mereceu morrer. Ainda bem. Tomara que ele tenha morrido.
Isso ele morreu. Concordar com e ele Felipe, morreu, cara. Era o então, único assim, cavaleiro que tinha que morrer, maluco. Ele
é chato. Era o único que tinha que morrer.
Cara, assim, eu fiquei muito puto que colocaram o anjo vencendo um blob, cara. Não, não dá. Que
putaço pra caralho.
Cara, como que o periquito vence o... O periquito é foda. Como o periquito vence a porra do Blob, cara? O Blob, assim, ele sempre é zoado no filme e tal, mas nos quadrinhos, cara, você tem o respeito do Blob. O Blob é um cara que mexe com a gravidade em volta dele.
É um cara perigoso, né? Ele absorve energia cinética, pô. Como é que vai bater num cara que absorve energia cinética?
É isso. Aí ele te chama de idiota. Ele te chama de idiota com aquele lance do eletromagnetismo que para o poder mutante. Que bosta é aquela, cara?
Que lance é esse?
Aquele lance da quando eles estão presos no bagulho do
Xavier. Da cela no avião, a cena do avião.
Ah, eu coloquei um bagulho eletromagnético aqui, agora você não pode usar seus poderes. Da onde tirou isso?
E agora?
Decidiu agora, porra? Tô aqui, não tinha o que fazer, eu preciso arranjar uma desculpa vagabunda aqui.
Peraí. A palavra eletromagnetismo realmente não tem nada a ver, mas inúmeras vezes nos quadrinhos eles ficam presos em lugares que os poderes deles não funcionam.
Mas eles dão uma desculpa melhor, né,
não,
cara?
Ali, não é que os poderes deles funcionavam. O negócio deles ali é que eles não conseguiam sair, porque o Noturno não conseguia tirar eles dali onde eles tinham se enfiado.
Não, mas ele não conseguia porque eles estavam naquele campo de êxtase ali da cela mesmo.
Não dá pra defender, não.
Como eu tava dizendo, não tem uma saga aí. Foi tudo chupado. A Psylocke só está ali, não só pra agradar os fãs e botar os peitos pra fora.
Usar o maiozinho.
A
voadora de perna aberta.
O Rick comentou, o lance que eu tinha falado dos Cavaleiros do Apocalipse é que o Bryan Singer falou em entrevista que o Magneto representava a política, o Anjo representava os caras de exército e blá blá blá, a Tempestade era a juventude e a Psylocke era a Nossa, eu me irrita isso, que eu até gaguejo. Ela era a atração sexual. Ah, brother.
Nada faz sentido, né? Nada faz sentido.
Olha só. Se a gente fosse adaptar mesmo, não é por mal. O Anjo seria a morte, que ele geralmente sempre é, apesar de que o Magneto tinha muito mais potencial. O Magneto seria a guerra. A Tempestade seria a peste, porque a Tempestade pode secar, né, as terras. E a Psylocke seria é a fome. Porque ela manipula a cabeça, porque ela é telepática. Então, assim,
que nada de fosse... ela manipula coisa. Muitas cabeças, viu?
Que aliás, não mostrou.
Opa! Nada,
não mostrou
feministas isso, que não nos ouçam! Que
não mostrou isso no filme, né? Os poderes telepáticos da Psylocke.
É, cara. É,
foi reduzida a fazer espadinha.
Caraca, isso que é foda, cara. É a mesma coisa nos quadrinhos. Ela virou. Eu brinquei lá, que é a Biscate Roxa. Mas é, ela foi transformada numa garota de programa roxa, cara.
Piranha!
Ela era uma menina super comportada, do nada ganhou um maiô aviador.
Ela foi transformada... Não, isso também é ridículo. Ela foi transformada numa oportunista. Se a gente for tratar a imagem dela, o personagem dela é uma oportunista. E tipo assim, porra, vai todos os quadrinhos, né, entre aspas. Até mesmo essa última saga que teve nos quadrinhos, em que os X-Men viraram X-Force e a Psylocke era um membro, era ela, o Wolverine, o Deadpool, o Weapon X, que é aquele o ninja, né, branco, que também veio do Arma X, aí ele usou o nome. Então, assim, e o Arcanjo. Eles só ligaram ela ao Apocalipse por causa da saga X-Force. Tudo passado ali, tudo, pra agradar os fãs. Tudo.
Não, pior. Eu tenho pior.
Pra agradar os fãs de forma oportunista. Mas peraí, só pra concluir. Mas se a gente for pensar no lado bom, todas as que deram, eles pensaram em agradar e juntaram tudo como se fosse um cálculo matemático. Aonde a gente encaixa uma revisão de todas as cenas que deram certo nas sagas até agora. Eles usaram o ringue do Wolverine em X2, eles usaram os corredores do Arma X, do X2, do... também aparece no Wolverine Origins.
Pô, eles usaram falas até.
Falas repetidas.
Eles usaram aquele discurso, aquela conversa final do Magneto com o professor. O Xavier na escola, lendo o The World and Future.
Sim.
Eles leem no X2 também.
A escola do X1 e do X2 é fotocópia, cuspe escarrado ali no novo. Todas as cenas que deram certo são repetidas ali. Principalmente a do Mercúrio. O Wolverine saindo matando nos corredores é a cena dele matando na mansão X no X2.
Vamos falar do Mercúrio agora? Vamos falar do Mercúrio? Essa é a hora que a gente fala do Mercúrio?
Não. Guarda. Segura.
Que dá...
O que foi aquele Caliban, maluco? Aquilo foi ridículo, cara.
Não serviu pra nada, né?
Não, tipo, o uso do personagem... Acho que o Caliban ali foi o estopim, maluco. Porque aquilo foi muito galhofa.
Sim, tudo isso tem nos quadrinhos. O Caliban não era todo seguro de si quando ele era magrinho e fraco. E a única coisa que ele sabia era arrastar. Eles usaram um arquétipo que não existe nele.
Meninos, me ajudem, por favor. Mas, por exemplo, eu não manjo qual é do Caliban. Alguém me elucide, por favor.
O Caliban, ele é
Morlocks. Ele era um dos Morlocks que vivia nos subterrâneos de Nova York, porque eram os mutantes feios. Eram os mutantes que não podiam sair à luz do dia e não tinham dinheiro, por exemplo, para se camuflar como o anjo podia pagar pro Noturno fingir que era branco. Aliás, é uma coisa mega racista, né? Vamos ser sinceros.
Eu não quero falar mal do Noturno, porque o Noturno desse filme eu adorei. Sabe? O moleque, de todos os mutantes, o moleque que fez o Noturno, ele tá muito bacana. Eu curti.
Mas é que até o Noturno repete o que já deu certo na saga.
Sim.
Foi como
sim,
se tivesse sim, imposto é na internet. Gente, o que deu certo na saga? Votem aí que a gente vai voltar. Nem precisa de...
Ele deu certo porque ele é o alívio cômico. As piadas estão vindo dele, o jeito engraçado vem dele. Então ele é um cara que você sente mais empatia ao assistir.
E eu achei também que corrigiram a injustiça do Noturno do X2. Porque o Bryan Singer, ele fez questão de dar essa desculpa. Porque o Noturno só tem a cena da Casa Branca no X2.
Não, mas o filme vale só pela cena da Casa Branca.
A cena da Casa Branca é muito boa.
É a melhor coisa do filme. É a melhor coisa do filme. Mas o Noturno só teve aquilo.
Mas mesmo a sinergia dele com a Mística, isso já vale também. É bem bacana.
Não achei tão demais assim, não. Não, mas tô falando em cena de ação. Você fica esperando pra você ver o teleporte noturno e só tem duas cenas de teleporte.
É, neste filme tem umas cenas mais legais que ele lutando com o anjo, né? Ele faz mais coisas.
É, ele tá mais envolvido na ação do filme.
Ah, quer ver outra coisa que nesse filme é bacana? O ciclope deste filme, o moleque, é muito melhor do que o ciclope dos
outra atores. Coisa que, não, outra coisa que.
É sim, cara.
Outra coisa que
o Brian o ator é muito melhor.
É muito
o ator,
melhor.
O personagem.
Não, e outra a morte. Coisa.
Ah, a gente pode falar spoiler?
Pode falar.
Porra, a morte do Alex, que tinha mais é que morrer mesmo, ele morre nos quadrinhos milhões de vezes, a função dele é morrer pro Ciclope. A função dele é morrer pro irmão.
Mas outra coisa também...
Tudo dá certo, até a morte do Alex é repetição do que deu certo no Primeira Classe, matar um personagem no meio do filme. Até isso é repetição do arquétipo, e justamente com os vilões se transportando. É a mesma cena!
Mas o que eu falei, cara, a morte dele foi... totalmente desnecessária no filme, no ponto que ela não adiantou em nada. Cara, pra mim, na concepção, eu não senti nada pela morte do Havok naquele momento. Porque ele me foi apresentado 5 minutos antes falando 3 merda, porque ele já tinha sido esquecido no filme anterior.
É verdade.
E aí, assim, você chega a morrer, ok, releva, porque você tá pouco se fudendo pelo cara.
Porque dane-se, né? Ele, não é que ele morreu, né? Ele foi esquecido pelo Mercúrio, né? Mercúrio salvou todo
mundo. Ele foi esquecido, cara. E outra coisa, só pra corrigir também, a relação Scott, o Scott e Jean, é meio que o Bryan Singer corrigindo a primeira trilogia, do tanto que ele bundalizou o Scott, em função do Wolverine.
Cara, que ódio que dá daquele Scott dos 3 primeiros, porque ele é um bundão de um nível inacreditável. Esse moleque neste filme tá muito melhor, mas é muito melhor do que dos outros 3.
Mas eu acho que isso também, ele tá, não é que ele esteja melhor, porque o James Marsden ele faz um bom trabalho. O problema é que não deram espaço pro personagem. Reduziram ele em favor, ele ficou escada do Wolverine. Pra fazer aquele triângulo, que era mais uma vértice, né? Porque ele só tava ali só pra constar. Porque...
Só uma pergunta. Os irmãos Summers são órfãos?
São. São, não, mas tem uma referência...
Nos quadrinhos, eles descobrem quem é o pai dele. Deles, não, que
o
é o
pai
Cortário.
Dele vive no espaço.
O pai dele.
Só o meu ponto.
Piratas siderais.
Por que que o Scott é 20 anos mais novo que o Havok?
Cara, porque o Bryan Singer aqui...
No filme, né? Porque foi decisão...
cara,
o Bryan Singer assim...
aqui, isso... Velho, você quer ver outra coisa? Vamos falar de idade? Vamos falar de idade, então. No X-Men First Class, o Magneto é molequinho na Segunda Guerra. Lembrando que a Segunda Guerra acabou em 45. Aí a gente passa pra crise dos mísseis cubanos, ele passa pra matar... o JFK, que eu preciso falar isso, é a melhor coisa daquele filme é saber que o presidente era mutante.
O fim da Guerra do Vietnã, né?
Fim da Guerra do Vietnã. Aí, tipo, tá, ele é o Fassbender depois da morte do John Kennedy, que foi em 63. Neste filme, eles estão na década de 80, passou uns 20 anos. Pra ele estar nascido no meio da Segunda Guerra, passado pela morte do John Kennedy e chegar nos anos 80, era pra ele estar mais pra Ian McKellen do que pra Fassbender, cara.
É, o Xavier também.
Não passa a idade pra ele, entendeu? Ah, mas o Xavier é careca, então whatever. Faz uma maquiagem e tá tudo certo.
Agora, não, cara, mas também rola isso.
Mas o Fassbender nada, cara. Ele passou, tipo, 20 e poucos anos pra ele, quase 20 anos, e não passou.
Nossa, a forma que eles criaram do cabelo do Xavier cair foi tão ridículo.
Eu achei que ia ser pior.
Eu aceitei porque eu entendi qual era a da parada ali. Mas eu também achei a cena meio ridícula.
Cara, assim. Do jeito que
mas tava eu no, entendi. Cara,
do jeito que tava no trailer, que simplesmente apareceu o Xavier careca no final, eu achei que ia ser pior. Então pra mim tava
ok. Sabe o que eu achei pior? Porque me venderam no trailer que eu ia ver o Apocalipse gigante e o Apocalipse só fica gigante na cabeça do Xavier.
Era o plano astral, né? Cara, essa cena do plano astral, eu achei que ela foi meio... Ela é muito legal, mas ela foi mal aproveitada. Eles podiam fazer tanto mais coisa ali utilizando o plano astral.
Poderia.
Aí, pô, que o Xavier o roteiro se utiliza disso, né? Ah, você queria ir na minha casa? Então vou te levar na minha casa. Aí ele, no plano astral, ele remonta a mansão. Pô, por que que não faz uma coisa mais... uma porra louquice, mais espacial, assim, né? Já que você tá num outro plano de realidade, você vai e reutiliza o cenário da mansão.
Mas, gente, Beto, olha só. Isso é uma desculpa que todos os filmes tiveram que ter. É aquilo que a gente falou desde o princípio, e sempre fala em filme de super-herói. É, o que deu certo nos filmes foi o plano mais humano, o pé no chão. Então, sempre que eles têm alguém que seja meio Deus, eles meio que o humanizam. Então, na hora de crescer o Apocalipse, foi melhor no plano astral? Mais uma vez, mega arquétipo de Rei das Sombras. Não é do Apocalipse aquilo, é mega de Rei das Sombras. Mas foi bom pro Xavier crescer.
Faz sentido.
Porque a gente nunca vê o Xavier combater. O Xavier é aquele fodão que ninguém pode enfrentar, porque ele é foda, mas nunca tem uma cena de ação. Pela primeira vez ele teve.
É. Ele perdeu, né?
É, ele perdeu.
Ah, tá. Mas também, porra, é o Apocalipse, né? Apocalipse, ai que ele não perdesse.
Então,
e é verdade. A Jean Grey tinha mais é que entrar. E a Jean Grey é mais foda do que ele quando solta os poderes de verdade. Então, assim, o que eu quero dizer é, o plano astral foi uma desculpa, mas aí se o plano astral fica mega fodástico, tipo Guardiões da Galáxia, universos batendo, tipo Sephiroth no final de Final Fantasy VII, aliás, todos os Final Fantasies, né? Todo vilão conjura todos os planetas do mundo que batem em você, mas não destroem com a Terra.
É sério. Explosão galáctica, né?
Explosão galáctica, é verdade.
É sério isso? Então, tipo assim, não dava, gente. Não ia caber no filme dos X-Men isso. Então eles humanizaram.
Aquela cena, desculpa, é pra você pegar e fazer uma Jean Grey fodona, né? Porque aí eles, de novo, o roteiro resolveu unir aos outros filmes quando ele quis, quando ele fala que o Xavier meio que deu uma segurada na mente da Jean. E aí, de repente, ele soltou o Kraken lá, e a mina fica.
Na verdade, nesse filme aqui não fala isso,
ele,
né?
Fala.
Tá bem implícito em inúmeras cenas.
Que ele deixa implícito isso, que ele deu uma segurada na mente dela. Mas aí, quando ele solta, tanto é que ele fala, né? Fala, não segura nada. Ele, pô, usa tudo que você tem. E aí fica aquela cena bonita pra caraco, que é ela praticamente no ar, né? Aquela cena meio Ave Fênix do Cavaleiro Zodíaco.
Meio Indiana Jones e o Templo da Perdição, né? Ela pisando em falso
no Indiana Jones e aquela Fênix atrás, como se ela fosse o Ikki no Cavaleiro Zodíaco. E fica sensacional, cara.
Não, cara, gente, outra coisa... melhor, né? A atriz da Sansa. Tipo, foi o ano... da Sonsa fazer alguma coisa na vida, né?
Parabéns pra ela.
Que ela é em Game of Thrones e em X-Men. Isso engrandece o papel dela em X-Men. Porque se você vê Game of Thrones e pensar, ai, caralho, aquela personagem que nunca faz nada. Logo no ano que ela faz, nos dois...
Olha o spoiler do Game of Thrones, tá?
Mas ela passou o filme inteiro sem fazer nada.
E ela tava curtida.
É tipo um paralelo, ó. Ficou 5 temporadas no Game of Thrones sem fazer nada, agora tá fazendo certo, alguma coisa.
Então, inclusive...
Tá igualzinho.
Inclusive, pô, ela joga, tira um arco e flecha no começo do X-Men, né?
É, né? Pra fazer uma homenagem. Tá, e outra coisa, eu gostei desse filme também. O que mais que eu gostei? Não consigo lembrar o que eu mais gostei.
Mercúrio.
Cara, eu odiei essa cena.
A cena do Mercúrio.
Caralho. A Raquel adorou, porque ela adora essa música.
Eu chorava de rir nessa cena.
A Raquel adorou, porque ela adora essa cena. Mas essa cena...
por um filme que custou 240 milhões de dólares, que ele seja aí da velocidade lenta, ele tá meio bosta, hein?
Ele não tava em hipervelocidade,
ele parou o tempo. Ele roubou no jogo forte. A cena é ótima, eu ria pra caraca, mas eles roubaram no jogo pra caramba, velho. Mas tudo bem, vai, ele é filho do Magneto, então tá tudo certo.
Não, a cena funciona, porque além dele ser... a cena é o escapismo do filme. É a cena que você assiste pra você esquecer dos furos do roteiro,
sacou?
Pra você só ficar comentando.
É o que o Filipe falou, né? Deu certo no Dia de um Futuro Esquecido, a cena do Mercúrio. Vamos fazer uma parecida aqui, né? Mas aí os caras... aí os caras apelaram de uma maneira inacreditável. Mas quer ver uma cena dessa cena que ficou boa, que é todo um quadro? É quando ele vai salvar a professora, que você tá vendo o fogo chegando, e ele tá tirando as coisas aos poucos, ele tá indo, o fogo chega, ele tá chegando, tira a professora, aí ele puxa. Cara,
cara, ele salvou, vamos botar assim, por alto, ele salvou 35 pessoas em 3 segundos. Em 3 níveis de andares da mansão. Não tá errado, cara. Não, a cena ele é muito legal. Ele tá mais
rápido do que o Flash, isso não existe.
Pô, ele não tá rápido, ele parou o tempo, cara. Ele parou o tempo, o bagulho para e ele anda, é muito bom.
Então, assim, a maior novidade do 2, quando ele fez essa cena, é que nunca num filme sobre super... Quer dizer, que tivesse um personagem com super velocidade, a super velocidade foi tão bem aproveitada assim. O nosso choque com a cena do 2 é que era muito surpreendente. A gente nunca viu um velocista em câmera lenta daquele jeito. Tão assim, zoeira never total ends. Foi perfeito
aquilo.
Quando que a gente vê uma
cena? E aí confirma porque que o Mercúrio do Vingadores morreu, né? Ele morreu além de balaço, foi de desgosto, porque ele é muito ruim, né? O Ivan Peters dá de milhões em cima dele. O Ivan Peters, ele faz cuecão no Mercúrio do Vingadores o dia inteiro, se ele quiser.
Outra coisa rápida, gente. Eu quero saber de vocês. Pergunta pra vocês. Quem mais pensou na cena que o Mercúrio e a Mística estão de frente pro Magneto, que ele ia fazer tipo, Luke, eu sou o seu pai. Só que aí ele ia dizer, eu sou o seu filho.
Ele meio que, ele para assim, eu tô aqui pela minha família. É, tá pela família, tudo bem, vai. Ok.
Eu achei que ele ia completar. Tô aqui pela minha família, meu voto é sim.
Família.
Eu achei tão bosta ele não revelar, cara. Eu fiquei, não faz cara, mas isso, cara.
Que até faz um sentido, porque veja, você vai fazer o quê? Vai dar outro filho pra ele pra compensar que ele perdeu a menina? Não, então, tá bom. Fui lá, conheci meu pai, não quero nada seu não, tá tudo ok. Então, tá, resolveu. Ele foi lá pra conhecer o pai, ele não quer sentimento de paternidade.
Foi uma amarrada de plot pra colocar o Pietro no rolê. Então eles inventaram a história pra colocar o Pietro no rolê de... Ah não, é que ele é meu pai, eu preciso... Eu
tá, quero eu vou ver lá, ele. Né?
Ah, então. É, essa é uma desculpa pra ele participar da luta final. E aí que isso me chateou, cara. Nessa cena da mansão, ele realmente, como vocês tinham comentado um pouco antes, ele para o tempo, cara. Pra fazer tudo que ele fez ali, ele não faria numa velocidade, super velocidade. Ele teria que parar o tempo. E enquanto isso, quando ele vai lutar com o Apocalipse, ele luta como outro velocista qualquer, cara. Ele dá as porradas e de boas, o Apocalipse consegue seguir ele no olho. Aí eu falei, ah, cara, não faz isso, cara. Você luta de maneira boa.
mas ali fica claro ou menos, é a mesma cena do Xavier, né? Ele começa a tomar umas porradas e tudo mais, mas você vê que o Apocalipse aprende e aí segura o cara na marra, né? O Apocalipse meio que controla a matéria, né?
Ah, mas e aí que ele controla a matéria? Ele consegue acompanhar uma porra de um cara que consegue em 3 segundos salvar
cara, uma ele é colocado no filme como se fosse um deus que ressurgiu nos anos de hoje. Então, tá, eu sei que não é justificável, eu sei que cara, não é... Mas pro contexto do filme, que ele tá voltando como um deus, tá ali dentro, tá plausível. Não, tipo, explica, não justifica, mas no contexto do filme tá dentro daquilo mesmo. O que não explica é ter quebrado a perna do cara.
Não,
né?
Justifica tá tudo... não justifica ele utilizar os poderes dele, porque a cada momento você descobre que ele tem um poder novo. É complicado.
É bem complicado. Mas você sabe uma coisa filosófica do filme que eu acho legal, mudando um pouquinho do assunto? O Bryan Singer, ele gosta muito dos X-Men, porque ele consegue fazer aquelas amarrações filosóficas de exclusão e de inclusão, né? De falar de negros, falar de gays e falar de outras, de aspas, não, minorias, nos textos dos mutantes, né? E ele tem um discurso tem uma conversa, na verdade, entre a Mística e o Xavier, que ela fala, né? Não é porque não tem guerra que nós estamos em paz. Que é totalmente aplicável à questão de homofobia e outras coisas, né? Não é porque você tem mais gente defendendo que o negócio tá ok. Isso é coisa do Bryan Singer total. Ele gosta disso.
Ah, mas eu acho que, tipo, é uma premissa legal, interessante pra ser trabalhado, mas do jeito que ele coloca nos filmes, eu acho extremamente mal aproveitado e extremamente mal feito, cara. Você tem uma série que nem Jessica Jones agora, que você é uma série pesada, que te fala sobre o poderio feminino e te fala sobre abuso e afins. E fica muito bem exposto, né, cara? Ou você vê um cara que soube trabalhar muito bem um roteiro, soube trabalhar muito bem a narrativa inteira da série pra expor isso daí. Você vai ter Luke Cage, que vai sair, que vai... Meu, quase o elenco inteiro de Luke Cage é só negro, então você vai ter uma série que vai focar bastante no entre aspas, no povo negro. Bem, então você vai ter... São pessoas que trabalham para um bagulho bem feito. Aí você tem Dennis, X-Men...
São Oi. Seriados de TV.
Não,
com vários então, episódios. Okay. Não é por mal. E outra coisa, os X-Men são da Fox. A Fox tá cagando pra isso.
É, cara, mas...
Não é o perfil da Fox.
Mas você... Se ele gosta de colocar isso, você tem os X-Men, que são o maior exemplo, cara, de luta contra o preconceito. Ele poderia pegar um filme e trabalhar decentemente e conseguir colocar um plot que amarrasse e colocasse
mas isso. Mas o negócio é...
Não, uma coisa, fazer uma coisa tipo o Deus Ama e o Homem Mata, né?
É, cara, é simples, é ser inteligente, cara. É um bagulho que eu pego muito... Não é assim, hoje existe muito aquele cara do fanatismo de todo mundo falar esse filme é muito ruim ou esse filme é muito bom. Não tem um meio termo. Eu entendo que nem eu disse sobre Batman vs Superman. É um filme interessante, ele tem uma história bem legal pra ser trabalhada no como um todo. Ele tem histórias fantásticas dentro dele, mas o filme inteiro... É totalmente mal trabalhado. Tem uma mão errada na direção, conduzindo. E eu acho que o Bryan Singer tá muito acomodado, cara, com os filmes do X-Men. É que nem você que falou, esse filme é uma amarra de cenas que deram certo nos outros filmes. E ele acertou, e ele colocou pra fazer o que foi feito no Star Wars 7. Só que Star Wars 7, o do Despertar da Força... O J.J. Abrams e a diretora CEO lá da Lucasfilmes, eles tiveram a pachorra e tiveram a cara de colocar na frente e falar que foi um filme feito pros fãs e era um filme de homenagem. Era um filme para trazer o público antigo de volta pros cinemas e acreditar nesse novo caminho que eles iam seguir e angariar esse
conseguiu
público.
Conseguiu,
mas total. Mas aí... Acho que é isso que eu ia dizer, o Dennis acabou de dar o melhor antes de falar mesmo de Jessica Jones. Foi bom ser falado das séries, porque é outra temática, é outro investimento. Sim. é outra Marvel, que a Marvel da Fox é da Sony, não é a Marvel do Marvel Studios sim. E das séries Netflixianas.
Sim,
então
sim.
Assim, mas foi ótimo você falar de Star Wars, porque Star Wars, aí sim, você condensou todos os seus argumentos em um. Star Wars foi muito feliz, porque ele conseguiu fazer o que esperava-se, um filme homenagem, recapitulou as cenas que deram certo em toda a série, mas mais do que isso, criou um novo universo dentro de um universo conhecido, criou novos personagens, conseguiu defender o feminismo e o negro como protagonista, que também ninguém na série tinha, porque...
Sim, assim, é foda, eu gosto do fim.
É importante... É importante. Sim. Então, o que você acabou de falar agora foi o top do top do top. De ter dado certo tudo que nós, como críticos, ou cinéfilos, ou nerds, ou quadrinistas, tudo que todo mundo esperava. Quando isso acontece? Tipo, é que nem Eclipse. É uma vez a cada século, né?
Sim, mas é o lance. Se você pegar as narrativas dos filmes, você tem a morte... pra criar um drama. Aí no filme lá você tem o Han Solo, nesse você tem o Havok. E aí você tem o Han Solo. Quando isso acontece, isso te pega de uma maneira pesada. Você se sente mega, tipo, extremamente afetado por aquilo. Porque você tem uma empatia grande pelo personagem. Nesse do Havok, você caga pro
Havok. Você botou uma mesma frase, Han Solo e Havok.
Nossa senhora, velho. Vamos voltar, vamos pegar foco. Cadê o Beto?
Ô, Beto, cara,
Qual foi da piada que eu perdi?
De novo, que a gente tá desvirtuando o bagulho.
Não, cara, mas é um lance que você tem vários plots bem parecidos e você vê uma maneira que é trabalhada à direita e a outra que é feita no comodismo, cara. Isso que eu acho que o Brian tem que se mexer um pouco melhor. Oi?
Concordo. Foi feito.
É, eu quero discordar. Eu quero discordar no seguinte, tá. Você tá falando do que os caras estão. Que o Singer tá trabalhando no time dele ali, tá jogando com o regulamento debaixo do braço. Só que o J.J. Abrams também joga com o regulamento debaixo do braço, mas faz direito. O J.J. Abrams, ele mexe no timinho dele ali, mas aquele o que é feijão com arroz pra gente, pra ele, é genial pra gente. Só que você não pode colocar no mesmo patamar, tem que guardar as devidas proporções, porque o X-Men é tratado como o episódio de hoje. Esse é o negócio. Isso não é ruim. De novo, o filme inteiro ele foi feito para ser uma saga nova, uma história nova, mas tentando ligar alguma coisa com os filmes anteriores. E Star Wars ele tá puxando uma história para frente. X-Men ele tá simplesmente pegando várias novels e jogando na para frente. O 2 tem Deus Ama um Homem Mata. O Dias de um Futuro Esquecido foi pra frente. Aquele final do filme do X-Men, você tem o Magneto na mansão. Eu me lembrei de Dias de um Futuro do Presente, que o Magneto tá na mansão. É o Dias de um Futuro do Presente, Felipe? Que o Magneto, que é o líder da mansão.
Não, não é X-Men.
É o X-Men Apocalipse, perdão.
Ele é o líder dos X-Men, porque o Charles morreu
pro filho
lá
dele.
No passado, Legião. E tá pegando então, a vampira.
Mas o Magneto foi líder dos X-Men mais de uma vez nos quadrinhos e não precisou de realidade alternativa, não. Ele já assumiu a casa antes.
Posso só falar uma coisa? Podia acabar com esse lance de essa dicotomia Xavier-Magneto nos cinemas, né? Chega, né?
Não dá. Agora eu que vou ter que te bater. A melhor coisa no filme é a porra do Magneto, cara.
Não, eu acho ótimo. Mas, cara, vamos ver. Porra. Ou o Magneto fica vilão de vez, ou fica pelo menos passando
nisso um filme. Nisso eu concordo com o Beto. Nisso eu concordo com o Beto, porque você nunca sabe que lado que ele tá. Então assume de vez que lado que você é.
É, cara.
Sabe o que eu quero no cinema do Magneto?
A melhor coisa do Magneto é pular de lado. Eu acho, sim, que a mística que foi explorada mal em termos de ficar pulando de lado. Que a melhor coisa dela na trilogia original é que você não sabia pra quem a lealdade dela estava. Nessa trilogia, isso acontece até o segundo. Até o segundo isso é bem explorado. Ela poder ser assassina era ótimo. Como era nos originais.
Não, pelo contrário, cara. Na trilogia
ela
anterior,
tem um lado muito definido.
Ela era totalmente... ela era totalmente...
Não faz sentido você fazer uma mística líder dos X-Men pra poder justificar a Jennifer Lawrence. Isso não faz sentido.
A lealdade que eu quis dizer foi em termos dela ser boa ou má. Ela tá lutando... Ela ora tá lutando do lado dos mocinhos, ora ela tá lutando do lado dos mauzinhos. Eles exploram bastante os dois lados da mística, que ela tem nos quadrinhos também.
Não, você tá falando sobre os quadrinhos, porque nos filmes isso nunca apareceu.
Gente, esses dois eles trabalham juntos, porra.
Mas eles trabalham juntos porque eles se unem. Mas a lealdade dela
então, é o Magneto. Não, é o que eu tô falando. Mística luta pra todos os lados. De acordo com
o interesse dela. Não. Pera aí um pouquinho. Deixa eu alinhar. Eu concordo com os dois empates. Só que é o seguinte: no filme, pra justificar o fato de você ter uma Jennifer Lawrence como mística, você deixa a mística no papel que era do Magneto. A mística, ela fica andando de lado como o Magneto deveria fazer. O Magneto, ele não é um vilão nesse filme. O Magneto, ele é simplesmente um cara que tá perturbado. Ele não é o Magneto Magneto. O Magneto, que era o Magneto dos X-Men mesmo, é o Ian McKellen, que tem um lado definido um pouco mais rígido, mas é ainda amigo do Xavier. Neste filme, ele é só um cara que resolveu se vingar. A mística vira líder dos mutantes pelo simples fato que ela é Jennifer Lawrence, cacete.
Magneto de vingança.
Tá, você entende o lado do cara, de novo, né? Ninguém ajuda o cara a ser bom também. Mas.
Pô, uma coisa que eu gostei dele, né? Finalmente ele passa a controlar campos eletromagnéticos, né? Não é só o cara que ficava reduzido a controlar ferro e metal.
Exploram o poder dele, mais poder dele, igual fizeram no filme anterior, né? O Xavier ajuda ele a manipular melhor. E o Apocalipse agora volta lá no campo de concentração, que é pra explorar o sentimento dele a fundo, né?
E tem a melhor frase do filme.
Como é que é? Tudo que eles construíram.
Everything they built will fall! And through the ashes of their walls, we'll build a better world!
Muito bom, muito bom.
É, mas a cena de Auschwitz sendo desconstruída
não, foi boa pra caraca.
Mas olha também,
uma das boas cenas do filme.
Eu gosto dessa cena, mas essa cena tem um problema sério, cara. O Michael Fassbender é mais alto que o Oscar Isaac. Quando os dois ficavam juntos na Pô, tela. Cara, tá errado. Cara, tipo... cara, tipo, o Oscar Isaac ele ficou legal de Apocalipse, mas nessas horas assim, tinha que ter dado feito uma coisa tipo o Rodrigo Santoro nos 300, mas... né, cara? Dá aquela trabalhadinha no tamanho do cara, né? Pô, tipo, o Hugh Jackman e o James Marsden no primeiro X-Men, que eles faziam truque de câmera pro Wolverine parecer mais baixo.
Acho que o Tim Burton, né? Que o Jack Nicholson era... o Jack Nicholson era maior do que o coisa.
É, pô.
Isso aconteceu na Guerra Civil agora. O Tom Holland só foi escolhido porque ele era quase da mesma... É, ele é mais baixo que o Robert Downey Jr.
É, porque eles queriam... A Sony queria o...
O Asa.
Queria
o Asa Butterfield, né? Fez caquinha, não foi por isso,
Além de dedurar...
Ah, além da caquinha, ele era maior... mais alto que o Robert Downey Jr. Por isso que os caras...
Podaram ele.
É.
De uma maneira absurda.
Meio chato.
Gente, a gente mencionou Star Wars e não falou a melhor piada do filme. Quando eles vão ver o retorno de Jedi e falam, mas o terceiro sempre é o
pior. Eles zoando, né?
Zoando a primeira trilogia. Coitado do Brett Ratner, né, cara? Ele deve olhar esse tipo de caralho, então jogaram meu trabalho no lixo mesmo. Cambada de filha da
puta. Mas agora, eu não sei o que aconteceu, que agora todo filme da Fox, todo filme da Marvel tem uma zoeirinha com Star Wars, né? No Capitão América, eles zoam o Homem-Aranha, ele tem uma tiradinha lá. Ele fala, você lembra do Retorno de Jedi? Que é ele amarrando o Homem-Formiga igual os Ewoks fazem com o ATT.
Não, é...
Império Contra-Ataca, perdão. Porque Star Wars tá na mão da Disney, a Marvel tá na mão da Disney.
Ali foi tipo uma autopromoção, sacou? Agora
Foi zoeira com eles, né?
Nesse filme foi zoeira própria da...
Do Bryan Singer com
o diretor. Com a trilogia, falar que o terceiro filme é uma merda. E é uma merda mesmo, mas, pô, imagina o Brett Ratner.
O pior é que essa bala pode voltar pra ele, porque esse é o terceiro filme, né?
Mas a piada é essa.
Mas se você bota em comparação, ele é muito melhor do que o X-Men 3.
Eu acho uma injustiça.
O X-Men 3 já assumiram, já que é o pior de todos.
Eu acho uma injustiça, eu vou falar isso de novo. Esse filme é bom, eu gosto do X-Men 3 sim, vocês são injustos de lembrar, porque na época era o que dava pra fazer. Hoje você vê ele hoje, aí você sabe que dava pra fazer coisa melhor. Mas pra época tava ótimo, vai.
Foi o primeiro.
Tava ótimo.
Não, ele tá falando
do X-Men 3.
Ah, desculpa. Eu
gosto, foi o que o Bruno falou, eu gosto dele isoladamente, ele no... Nos três filmes, eu não
acho. Você ver ele hoje e lembrar que tinha o Trask lá, era uma cagada.
Ele tem essas disparidades do tempo, né? Vamos. Galera, vamos dar por encerrado então? Acho que a gente já discorreu bem sobre o assunto.
Acho legal.
Acho que já rendeu bem. Todo mundo quer comer também, né? Pô, vocês estão aí com seus jantares, babando nos seus jantares, né?
Não, na verdade eu comi enquanto estava falando com vocês.
Tá bom. Denis, suas considerações finais, então.
Ele tá na marmita aí.
Ah, cara, é como eu sempre disse... Peraí. Parou de fazer barulho? Parou de atrapalhar aí?
Quem tá com um plástico bolha aí?
Tava abrindo a marmita aí, o outro.
Ué.
Vamos lá, então. Então, cara, como eu disse até no Batman vs Superman, quando a gente fez o podcast sobre, não é o que a gente vai falar, ou o que eu vou falar, ou o que qualquer um aqui fale, se o filme é bom ou ruim. Eu sempre confirmo com a galera vai no cinema e assiste, cara. Cada um enxerga o filme, enxerga o que esteja assistindo de um jeito. Então, assim, vai lá, assiste o filme, tenta assistir os filmes anteriores para você se sentir mais ligado. Então, assim, é um filme que vale a pena, visualmente ele é interessante, ele é bem legal, tem bastante... Ele vale seu dinheiro porque você tem diversão ali, né? Você tem vários momentos que são divertidos e que acabam valendo de você não perder um filme inteiro que tivesse uma história muito ruim. Então vai lá, assiste, vê se você gosta. Tem as suas falhas, foram apontadas aqui no programa inteiro. Mas vamos, como todos os filmes, eles estão em constante evolução. Vamos ver se nos próximos melhoram. E vamos ver aí o Senhor Sinistro atacando com poder total nos próximos filmes.
Cara, eu acho que, tipo, a gente falou mal aqui de vários pontos, mas eu acho que todo mundo gostou do filme aqui.
O Denis não gostou, não.
Eu gostei do
filme. O Denis tá aí... Epa!
Epa! Eu gostei do filme.
Não, é o que eu disse, cara. Eu gostei num ponto de vista... É divertidinho, é legal.
É divertido.
Só que não é um filme fantástico. Pra mim não é um filme... Cacete, esse filme é demais. Pra mim foi um filme ok, não é, foi...
valeu meu dinheiro do cinema, sabe?
Vale sua vida ao cinema, não tem problema quanto a isso.
Como... Bem, eu não tinha falado uma coisa sobre como fã de quadrinhos, mas... inclusive a gente tem amizades... inclusive temos amizades que não gostam dessa saga... Porque são mega puristas. A Andrea, por exemplo, Beto. Tipo, tem gente purista que diz assim... Ah, eles adulteraram todos os personagens. Então a gente não... Ah, eu não consigo engolir. Mas aí a gente tem que partir do pressuposto de aceitar todas as adulterações para dar certo no cinema. E uma vez que a primeira trilogia pavimentou, né, os primeiros passos, não deu para se livrar mais dos arquétipos. A Mística ficou querida demais. E eles se viram num mega dilema. O maior paradoxo de todos os filmes dos X-Men é a Mística. Porque ela deu tão certo, mas tão certo, que ela acabou virando uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo que ela atrai, ela afasta. Porque como continuar aproveitando ela? Eu acho que o Dennis mais sentiu falta nesse filme é que a Mística foi o filme que ela menos foi ela. Com os mega golpes, com cenas de luta, que em todos os filmes ela tem uma mega cena foda. Ela não tem uma cena, nenhuma cena foda nesse filme. Nenhuma.
Foi o que eu disse. Ela ignorou a Jennifer Lawrence. Pra mim, na minha concepção, ela fez esse filme por agenda. Porque assim, pra mim foi exatamente, eles encheram o saco pra ela fazer, ela foi lá fazer por agenda, porque eu não vejo motivação nenhuma dela no filme. A atuação dela tá abaixo da média.
Automática.
E, cara, tá extremamente automática e ela não tá fazendo um papel que você vê nos outros filmes, no começo lá do X-Men, e você vê o que ela é capaz, né, pelos últimos filmes que ela tem lançado.
Mas, gente... Pela motivação própria do filme, o mote do filme, gente, a Mística era útil pra quê na Era do Apocalipse? Pra porra nenhuma! A Mística seria útil contra os Cavaleiros do Apocalipse pra quê? Porra nenhuma! A Mística seria útil contra o Apocalipse quando? Porra nenhuma! A Mística só foi útil em se tratando de Apocalipse por causa das previsões da Sina, que era a amiga amante lá dela. Então, tipo assim, nos quadrinhos, não tinha utilidade pra ela nenhuma nesse filme. Se você tira ela do filme, o filme continua igual. Esse foi um dos maiores problemas que o filme enfrenta. Porque o que o Fassbender e o McAvoy crescem, ela decresce. O cara não tinha utilidade nenhuma.
Eu não acho nem que ela decresce, ela estagna, né? Tipo, ela fica na mesma.
Eu acho que nem na mesma ela fica, porque ela diminui ela mesmo. Os outros filmes,
como eu disse pra vocês, você precisa dar uma importância pra ela pra justificar o salário da J-Law. Porque, porque a Mística em si, ela não tem nenhuma cena realmente legal, bacana.
Realmente nada. Ela não tem nenhuma cena realmente nada.
Você aproveita o fator dramático quando ela tá conversando com alguém, tem algum diálogo, mas em Mística, em se tratando de personagem, zero.
Clara, que lógico que não. Ela consegue... fazer guarda desmaiar batendo o cabelo na cara dele.
Cotovelado, dá cotoveladinho, o cara já desmaia, né? O cara dorme de altura. Rick Barbosa, obrigado pela
presença. Obrigado, meu querido. É, só concluindo aí, seguindo o que o Denis falou e seguindo o que o Filipe falou, vá ver o filme. Nós, aqui, nesta mesa reunida, nós somos chatos porque não basta ver filme, a gente ainda é tarado nesse negócio. Eu gosto pra caramba de X-Men. Não sou tão tarado que nem o Filipe, que leu todos, mas eu adoro pra caramba. Vá ver, é bacana, é uma diversão. Ele tem os seus defeitos. Ele tem um defeito, pô, todo filme de herói tem. Tem alguns, mas...
É, isso é verdade. Isso é verdade, Rico. É uma coisa que você tem que abstrair por ser
filme de super-herói. É, vai se divertir. Não vai esperar um filme cabeça. Vai curtir o negócio. Vale a pena. Obviamente, pra quem tá acompanhando todos os filmes do X-Men, você vai comparar um com o outro, outro com um. Eu acho que a única troca que realmente foi bem feita foi a dos principais, que é o McAvoy... E o McKellen, tipo, McAvoy pro McKellen, o Fassbender com o coisa. Esses caras foram bem trocados, foi passado um bastão bonitinho. O resto é pra fazer ser X-Men mesmo. E eu curti, acho bacana, acho válido. Tem suas falhas, mas é falha cronológica, não é falha que atrapalha a sua diversão. Vá, vale. Talvez...
Deixa eu só, então, antes de me despedir. Filipe, Denis, obrigado pela presença de vocês.
Que agradeço.
É, sabe que vocês sabem, claro, que as portas estão sempre abertas. E, cara, acho que o que eu mais gostei desse filme, mais do que o filme em si, foi a promessa de um próximo filme. Que no próximo filme a gente vai ver, pode vir a ver, né? É, os X-Men como uma equipe. Acaba com aquele relance de roupa preta, porque no final eles botam uma roupa mais parecida com a dos quadrinhos, da equipe azul e dourada. Achei aquilo sensacional. Eu lamentei até, porque eu queria ter visto eles com aquelas roupas numa possível cena sequência final. Eu acho que seria sensacional. Melhor do que aquela roupa preta que é circunstancial no meio do filme.
Só me responde um ponto. Você falou da roupa. Por que que tinha roupas do tamanho exato de homem e mulher dentro daquela base?
Elastando. É, totalmente circunstancial. Lycra. Tava ali, sacou? Agora, e era roupa, e não era nem roupa, e era roupa de... O que que eles falam que é roupa? É roupa de voo, tipo a roupa de voo do caça experimental que tava ali na base. Totalmente circunstancial. Mas eu gostei dessa promessa de se você trouxer essa mesma equipe para um próximo filme, você já vai vê-los como os X-Men, uma equipe. Coisa que a gente nunca viu num filme dos X-Men. O máximo que a gente viu foi aquela abertura do Dias do Futuro Esquecido, onde eles realmente funcionam como uma equipe. Você via a Blink usando os poderes e tal, com tudo, eles coordenadinhos entre si. Aquilo é legal pra caramba. E eu queria ver alguma coisa assim.
Infelizmente o X3 tem eles lutando em conjunto. Mas como é equipe, mega cagado.
Como
mega
equipe cagado. Não, então, no Dias do Futuro Esquecido é uma coisa bem mais coordenadinha.
Uhum.
Mas você sabe que vai ter um X-Men aí que vai ser só de galera dedurando um aos outros, né? Vai ser X-Men X9.
Beto,
o Denis lança essas piadas pra gente acabar. Que eu já percebi, o Denis já tá meio de saco cheio. Ele deixa eu acabar com chave de ouro aqui. Pá! Valeu, galera. A gente continua aqui.
É só porque eu tô comendo, é pra engasgar, sabe?
Obrigado pela presença de vocês que estão ouvindo aí. E vocês podem continuar acompanhando a gente no facebook.com/cinemissérie, no Twitter, @cinemissérie, no Instagram, @sitecinemissérie. Obrigado pela presença de todo mundo. Valeu, gente. Valeu, gente. Tchau, tchau.
Caraca, X9.
Tchau.
É pra acabar, né, maluco? Tchau, tchau.